Vamos continuar tratando, no nosso espaço dedicado à memória histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, das condições que favoreceram a sua convocação. A partir de hoje, passaremos a abordar o ambiente dentro da Igreja pré-concílio, iniciando pelo movimento bíblico e o Papa Pio XII. Um concílio somente pode ser convocado se houver um ambiente propício para isso. A existência de uma série de movimentos dentro da Igreja pré-concílio acabou por criar estas condições. João 23 foi o catalisador de todos esses movimentos existentes já desde o pontificado de Pio XII. O teólogo João Batista Libânio usou uma metáfora para explicar isso. João 23 foi apenas a faísca, mas já estava todo o petróleo ali, esperando para ser incendiado. O Instituto Bíblico, fundado por Pio X em Roma e confiado aos jesuítas, passou a realizar uma série de investigações no campo bíblico, trazendo avanços consideráveis na compreensão da inspiração, da inerrância na escritura, da redação de textos bíblicos. Pio XII vai mais longe, apoiando o trabalho de exegetas do Pontifício Instituto Bíblico, sobretudo com a encíclica Divino Afflante Spiritu. A ciência moderna entrava por meio da arqueologia bíblica, papirologia, descoberta de novos manuscritos, da linguística no conhecimento e interpretação das escrituras. A rigidez da existência de um único sentido literal dos textos bíblicos é rompido, propiciando assim uma maior liberdade para o exegeta aproveitar-se dos dados científicos para interpretar os sentidos da palavra de Deus. O sacerdote jesuíta, o teólogo João Batista Libânio, continua a nos acompanhar neste percurso da contextualização do Concílio Vaticano II, nos falando hoje de Pio XII e o movimento bíblico.
Pio XII, em dois campos, ele foi muito aberto. E ele, nesse sentido, preparou o Vaticano II sem dar-se conta. Primeiro, ele facilitou muito o avanço do estudo bíblico, portanto, o movimento bíblico, que tinha começado no século XIX. Os primeiros alemães, alguns jesuítas, com Rumelauer, que até foram exilados, mandaram-se missionários. Então, o movimento bíblico sofreu muito nos primeiros anos, nos seus inícios. Depois teve o pontificado de Pio X, que foi muito severo, a comissão bíblica. Então, a maneira que o movimento bíblico ele foi freado no interior da Igreja Católica, mas ele se desenvolveu muito no mundo das igrejas da Reforma. Agora, acontece que Pio XII assume um passo importantíssimo na Divino Afflante Spiritu, onde ele aceita os gênios literários. Isso é uma coisa gigantesca para a Igreja. Até então, o sentido da Escritura era praticamente um sentido quase literal, porque nunca existe sentido absolutamente literal, mas o mais próximo da letra e aquele que a Igreja oficialmente interpretava sem nenhum recurso às ciências linguísticas, etc. E o Pio XII abre, então, para que os textos bíblicos sejam interpretados conforme seus diferentes gêneros. Uma coisa, por exemplo, a criação. A criação não é um gênero científico, portanto, não descreve como o mundo foi criado, mas é um hino de louvor a Deus. Então, no momento que eu sei disso, eu não vou tentar fazer cosmologia do primeiro capítulo do Gênesis, porque eu estou lendo erradamente o gênero literário. Assim, uma parábola, assim, o livro de Jó, por exemplo. Vou pensar que é uma pessoa física que existiu, mas é um livro sapiencial, é uma lição. Então, é essa entrada dos livros sapienciais, do estudo da Bíblia, isso fez que criasse e crescesse muito na Igreja Católica o movimento bíblico. E Pio XII incentivou muito o Instituto Bíblico dirigido pelos jesuítas, que era, vamos dizer, uma vanguarda do estudo bíblico. Isso preparou já, vamos dizer, o primeiro campo. No momento que a Escritura pode ser interpretada, isso dá uma liberdade enorme para o cristão. E depois, lentamente, a Escritura foi passando para a mão dos fiéis. Antes era praticamente reservada à mão do clero, que pregava aos domingos e comentava os evangélicos, o único ensinamento que praticamente o cristão médio tinha da Bíblia. E isso, geralmente, eram sermões mais moralistas do que realmente explicação de textos bíblicos. Eu diria que esse foi o grande primeiro movimento.